Prometo que você vai embora às 7:30, no máximo. Então eu não vou me estender muito, porque eu imagino que você ainda tem alguma coisa do almoço para consumir ainda à noite, né? Esse é um tempo de exageros, é um tempo que a gente aproveita para dizer assim, final de ano mesmo, vou começar alguma coisa já na virada do ano, né? Só quero te avisar que o ano já virou, hoje é dia 1º de janeiro de 2023, tá? Mas eu quero te dizer que você vai ter a oportunidade de voltar rapidamente para a sua casa, para que você possa desfrutar ainda deste primeiro dia com a sua família. Eu tinha pedido ao pastor Alan e ao pastor Gabriel também, isso é um pedido meu, não foi um pedido deles, no momento em que eu precisava me ausentar do púlpito, né? Não estou em adultério, não estou em pecado, não estou desonrando os meus pastores, mas foi uma decisão minha por um período, para que eu entendesse algumas coisas do que eu estou vivendo. Mas no dia 16 de dezembro, eu tinha uma agenda em São Paulo, eu ia ministrar numa igreja em Poá, e eu passei uma mensagem para o pastor na semana dizendo que eu não iria, e ele devolveu o áudio falando, entendo, mas, eu acho interessante, né, esses mas de Deus, né, mas eu acredito que a gente precisa que você venha. Falei, bom, se eu estou servindo fora da minha igreja local, não faz nenhum sentido não servir na igreja que eu congrego quando estou aqui e sempre congreguei aqui. Me converti aqui e continuo aqui desde o começo da minha conversão. Mas óbvio que a gente faz provas com Deus, né? Então eu mandei uma mensagem para o pastor Gabriel, ele estava em viagem, acho que demorou um dia praticamente para responder. Não é comum, ele responde rapidamente as mensagens, né? Mas eu também não me precipitei, eu só falei para Nil assim, falei, se for de Deus, se for da vontade de Deus, ele vai responder. Não haverá uma programação específica, ou se houver, e ele entender que eu posso ministrar no domingo, ele vai autorizar. E por isso estou aqui hoje para ministrar a palavra a vocês e poder compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Ali atrás, o Rafael é um amigo do Júnior e é de São Paulo. Rafa é um artista, é um ator, é um talentoso das artes, um cristão, filho de pastores, e ele veio passar o final de ano aqui com a gente. Falei, Rafa, vamos servir juntos. E aí eu puxei a Nayara. Nayara, pode ficar em pé um minutinho, por gentileza. Puxei a Nayara também. Nayara é uma princesa do Senhor. Obrigado, fica à vontade, pode sentar. E a Nayara, ela, até dia 17, ela fazia parte, acho que o coração dela ainda está lá, né? Mas aos poucos ela vai se desligando para os novos de Deus, para a vida dela, da companhia NC. Foi protagonista de Rua Azusa, trabalhou também em Radassa, e aprove o Senhor que eles se conhecessem em São Paulo, Júnior e ela, e iniciaram uma oração, né? E eu orando por uma Rebeca, eu falei, facilita a minha vida, se você falasse que era Nayara, já tinha usado o nome certo, né? Mas vocês entenderam, né? Então, o fato de orar por uma Rebeca é o estilo de Rebeca, né? E estão iniciando um relacionamento, e que Deus os abençoe, e ela vai também, no final, poder contribuir com a obra do Senhor aqui. O que eu quero dizer a vocês é que Deus nos reanima. Amém? Deus, quando a gente pensa em ficar desanimado, ficar para baixo ou não entender algumas coisas, Deus nos reanima. Deus é um Deus que entende o que a gente está passando. Deus é um Deus que olha para cada detalhe da nossa vida e Ele pega, às vezes, alguns momentos e diz assim, você precisa disso, eu vou te reanimar nessa área. Deus é um Deus que gera vida onde não tem vida. Às vezes você está entrando um 2023, às vezes pensando, Deus, é mais um ano. É mais um ano de batalha? É mais um ano de dificuldade? Ou é mais um ano que eu vou prometer cumprir algumas coisas que eu não consegui cumprir em 2022? Às vezes você entrou dizendo, o ano virou, mas para mim eu continuo igual. Estou aqui para te dizer que Deus é um Deus que gera vida. É um Deus que gera do nada. Deus gera. Porque Ele é Deus. Porque Ele decide. Deus é um Deus que pega algo que para você estaria no futuro. Ele traz para o tempo presente. E te faz pensar. Mas Deus, isso parece que não era para agora. Deus está dizendo para mim e para você que Ele é um Deus que antecipa o futuro no presente. Você não vai precisar passar um ano de 2023 para que Deus cumpra promessas. Nós não precisaremos passar um ano inteiro esperando que Deus cumpra as promessas, porque Ele é um Deus que gera vida naquilo que está morto. Foi assim com Lázaro. Até a irmã de Lázaro diz assim: mas o Senhor vai abrir? Faz quatro dias que ele está aí. E ela tinha visto já grandes coisas que Deus havia feito, né, por meio de Jesus Cristo. E ela diz isso: mas 4 dias o Senhor vai abrir? E eu acho interessante as coisas de Jesus, que ele não faz uma oração pentecostal, não faz uma oração: meu Pai, Tu és o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Senhor dos Senhores. Não, ele diz assim: ó, não é por mim, é por eles. Ele olha para o céu, ele só diz assim: Lázaro, saia. E Lázaro sai. Então esse é o Deus que eu quero ministrar essa noite para vocês, que é o Deus que gera vida onde não tem vida. O Deus que eu falo é o Deus que Ele levanta do pó aquele que está no pó. Eu quero dividir com vocês algo que há uns 15 dias eu anotei, e sempre que eu faço devocional, e eu parei agora de ler a Bíblia pensando o que eu vou pregar. Eu leio a Bíblia pensando o que Deus quer trazer para mim. E se for para eu pregar, Ele vai me dizer. Então, há 15 dias, estava no meu coração isso, e eu quero falar do Deus do tempo, do Deus de promessas e do Deus de milagres. Diga assim comigo: Deus do tempo, Deus de promessas, Deus de milagres. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. O texto diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Olha para mim aqui. Eram ambos. A justiça que eles exerciam não era só por parte de Zacarias, mas era também por parte de Isabel. Eram ambos justos. E eram justos não perante um púlpito, não perante uma sinagoga, não perante um sacerdote, eram justos perante Deus. O texto diz que eles, depois que você lê, eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Eu vou passando partes do texto para que a gente entenda o que Deus quer falar nessa noite, porque eu estou falando que eu quero falar de um Deus de tempos, de um Deus de movimentos de um Deus que cumpre promessas, é isso que eu me propus a falar aqui. Então eles eram justos. O que é justo? Qual é o sentido de justo? Justo é alguém que tem valores claros, alguém que não falha diante de circunstâncias, alguém que sabe o que é justiça para si, sabe que é justiça sua para com o outro, e sabe qual é a justiça de Deus. Hoje nós à mesa falávamos sobre verdade, e verdade tem a minha, digamos que eu tenho uma verdade que eu estou discutindo com o Lincoln, e a minha verdade é uma, a dele é outra. Existe uma verdade que é a terceira, que é a verdade que eu concilio, que eu penso com o que ele pensa, que é a verdade conciliada, mas a verdade absoluta é a verdade do próprio Deus, que é a quarta verdade. Então isso é justiça, é quando a minha verdade é a verdade de Deus e não tem como eu negociar. Então aqui a gente está vendo que eles eram justos, e justos e irrepreensíveis, ou seja, não davam trabalho para Deus, mas sem filhos, o texto diz isso, porque aqui diz que eles eram justos, irrepreensíveis, mas não tinham filhos. Ter filho nessa época era um sinal de privilégio divino. Ter filhos nessa época era um sinal de privilégio divino. Então, significa que, apesar de serem justos e irrepreensíveis, não eram reconhecidos, talvez, perante a sociedade, por um favor divino por não ter filhos. É isso. E eu quero seguir ainda no texto. Lucas 1. Vamos agora ao versículo 11. Lucas 1, versículo 11. Diz assim: então, Lucas 1, 11, um anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu, temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O texto diz que, então, um anjo do Senhor. Se é um anjo do Senhor, é alguém que o próprio Deus enviou para falar com Zacarias. Zacarias servia neste momento no templo. O texto diz que era o turno dele, não era um turno de um dia, eram muitos dias. Ele estava servindo lá. E o anjo aparece, fala o nome dele, diz para ele não temer. Eu queria que você aplicasse o que eu vou te dizer agora para a sua vida. Como eu disse no começo, não ter filhos nessa época era sinal de não ter tido o favor divino. Então, talvez um casal em descrédito. O que eu quero te dizer? Que em meio ao descrédito que algumas pessoas levantaram e levantam sobre você, Deus vai defender a sua causa. Amém? Em meio ao descrédito, em meio a situações que você não é mais reconhecido, que você não é mais reconhecida, em meio a tanta gente que fala de você, eu estou te dizendo nessa noite, que essa esterilidade que define para a sociedade quem você é, cai por terra, porque Deus é quem vai reconhecer você e a sua causa. Um anjo apareceu e tranquilizou Zacarias. Um anjo aparece e tranquiliza Zacarias. Às vezes nós vamos ter sempre a imagem de um anjo, considerando alguém com asas. Sim, eu acho que isso é possível. Mas eu estou te dizendo que Deus vai colocar ao longo de 2023 anjos perto de você, que não terão asas, mas terão boca de Deus. E aí você precisa entender o que que ele está falando, porque aqui o anjo enviado de Deus aparece e tranquiliza Zacarias, diz: não temas, tua oração foi ouvida. Imagina você no seu tempo de oração, você ouvir alto e bom som que a tua oração foi ouvida. Ou você terminar uma oração e sair e alguém falar assim: você estava orando por isso hoje? Deus te ouviu. O ano de 2023 será o ano da comunhão. Agora, como eu gero comunhão se eu não tenho relacionamento com o meu pai? Estou falando de Deus. E o anjo aqui aparece e ele tranquiliza Zacarias para ele não temer. Mais adiante no texto, Lucas 1:15, Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Talvez eu tenha que te levar para esse lugar e você entender que há aqui um diálogo do anjo para anunciar que João Batista, depois de 400 anos do silêncio de Deus, abre-se de novo o relacionamento. Só que João não iria aparecer numa sinagoga, João não apareceria num púlpito, João aparece no deserto, porque estava corrompida a sinagoga, o púlpito já era vendido. Se você olhar, tinha dois sacerdotes, Anás e Caifás, dois, isso era política. E João aparece no deserto, só que é anunciado para a mãe dele, de que ele seria grande diante do Senhor, não beberia vinho, nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. O texto diz que, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Eu e você estamos aqui hoje porque João Batista abriu o caminho no deserto, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Tenho certeza que o que eu estou falando aqui para você, que se Deus vai defender a sua causa, que se Deus está dizendo nessa noite, não temas, você deve estar perguntando assim: como é que eu vou comprovar isso? Como é que eu vou acreditar no que o pastor está falando? Estou aqui para te dizer essa noite que você será grande para Deus e será cheio do Espírito Santo dele. Erga sua mão direita assim, ó. Feche seus olhos. Feche seus olhos por pelo menos alguns segundos. Eu quero profetizar, Deus, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua casa, sobre o coração deles, que eles serão grandes diante de Deus e experimentarão o mover do Espírito Santo de Deus em 2023. Amém? Amém, Jesus. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Mas quando Deus fala, às vezes duvidamos. E a palavra responde. Lucas 1:19 diz assim, ó: e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Primeiro dia de 2023, eu estou aqui para te dizer as boas novas. Cristo vive. E vive em você, e vive em mim. Só que aí a gente quer sair gritando para todo lado, né? E o que acontece com Zacarias? O texto diz que todavia ficarás mudo. E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Quem era esse anjo Gabriel? A explicação do anjo Gabriel é um homem poderoso de Deus, que estava com Deus. Você vai entender que é um enviado em Deuteronômio 9:25, fala deste mesmo anjo que anuncia a vinda do Messias. Em Tessalonicenses também você vai encontrar, e fala que ele vai ser um dos que vai anunciar a volta por meio da trombeta. Esse é o mesmo anjo. Deus fará algo esse ano em nosso meio. Deus fará algo esse ano no nosso meio. Mas a gente vai ter que ficar mudo em alguns momentos. Porque tem gente que não crê que Deus faz maravilhas, que Deus faz milagres, que Deus cumpre promessas. Então, quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der algo, entenda se é para você falar, entenda se é para você dividir com alguém. Às vezes o novo de Deus é o novo de Deus para você. Zacarias precisou ficar mudo, porque eu fico imaginando um homem desacreditado, porque não tinha filho, a mulher já em idade avançada, ele também, ela é estéril. Aí vem uma notícia de que a mulher dele vai engravidar, o que você faria? Eu sairia contando para todo mundo. E talvez você também. Nem todo mundo está preparado para o novo de Deus. Nem todo mundo. E o que é pior, nem todo mundo está preparado para o novo de Deus na sua vida. Isabel ficou grávida, e no mesmo mês que ela completa o sexto mês de gravidez, do quinto para o sexto mês de Isabel, há um encontro maravilhoso. Lucas 1:26 em diante. Lucas 1:26 diz: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Salve, agraciados, o Senhor é com vocês. O texto diz que o anjo diz: bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Esta foi a mesma afirmação para Zacarias: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tempo do desenvolvimento de João Batista no ventre de Isabel. 5 meses. E a partir do 6º mês, há esse momento em que há um cruzamento de informações. E aqui eu quero começar a ir para o fim do que eu quero dividir com vocês. Quando Deus vai gerar alguma coisa em nós, Ele não vai gerar de fora para dentro, Ele vai gerar de dentro para fora. Deus não gera quando Ele quer mudar alguma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora, e já fica cheio do Espírito Santo logo no começo. Lucas 1:39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Quem disse a Isabel que ali estava o Messias? O Espírito Santo de Deus que revelou. Da mesma maneira que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E a canção de Maria, que Asaf canta maravilhosamente bem, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É aí que surge essa canção. Quero te dizer que Jesus visita a casa de gente desacreditada. Jesus visita a sua casa. E quando Ele visitar, vai haver um alvoroço tão grande que quem estava parado vai se mexer. E quem se mexia contrário a você vai parar. Eu disse a vocês que eu queria falar sobre Deus do tempo, Deus de promessas, Deus de milagres. Isabel, estéril. Maria, virgem, não havia se deitado com José. Deus do tempo, Deus de milagres, Deus que cumpre promessas. Se eu pudesse te dizer, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus vai cumprir promessas neste ano. Eu quero encerrar deixando para você algumas questões que para mim foram muito claras. A primeira delas é que Deus antecipa por notificação. Não sei se você tem na tela do seu celular, mas às vezes a notificação pinta lá, né? Deus é cheio de notificações. Se você parar para pensar, Deus já está notificando você do que será o seu 2023. O meu Ele já está notificando, só que para isso Ele está gerando coisas aqui dentro primeiro, aqui. E gerar muda. Gerar muda. Gerar mexe no corpo, gerar mexe na mente, gerar mexe em tudo. Mulheres que engravidaram, mulheres que geraram, sabem que dói as costas, que mexe com tudo. Só que quando a criança nasce, a gente vê o resultado. Então Deus antecipa notificações, Deus antecipa. João Batista, 6 meses, Jesus iniciando Até porque uma criança, ela começa a se mexer muito mais a partir de um certo mês. E que mês que João Batista mexe? A partir do quinto para o sexto. Ninguém disse a Isabel. Então Deus antecipa, fala, ó, no seu ventre, tal que vai abrir o caminho no deserto, e no ventre dela, tal que vai salvar depois que o caminho for aberto. Deus notifica. Deus antecipa movimentos. Deus antecipa movimentos. Deus permite primeiro Isabel gerar quem vai abrir o caminho. Ele antecipa o que vai acontecer. Fique atento em 23 para as notificações de Deus. Fique atento para as antecipações de movimentos. Deus vai movimentar, e quando Ele movimentar, você não pode estar desatento. Deus antecipa tempos. Eu tenho 50 anos. E eu, às vezes, penso que, por que tão tarde Deus me deu a oportunidade de ministrar a palavra? Mas por que tarde? Mas por que tarde? Deus antecipa movimentos. Se Deus quiser fazer na minha vida em um ano, Ele faz. Se Ele quiser que eu viva 100, eu vou viver 100. E eu pedi ao Senhor, eu quero morrer ministrando a palavra ou dando um treinamento para alguém. Deus antecipa tempos, Deus antecipa movimentos, Deus notifica. Deus antecipa futuro no presente. Falei sobre isso. E por que Ele antecipa futuro no presente? Porque Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus que cumpre milagres. Vejam, uma mulher estéril, uma outra que nem havia casado. O anjo fala com Zacarias, o anjo fala com José, o anjo fala com Isabel, o anjo fala com Maria. É completo. O que Deus faz, não fica nada para trás. E se esse Deus que eu disse a vocês, que antecipa as notificações, que antecipa movimentos, que antecipa tempos, que antecipa futuro no presente. Deus antecipa não porque nós cremos, porque às vezes a gente não crê. Ele antecipa porque Ele vive. Porque Ele vivo está. Eu quero que você fique em pé. A gente vai declarar que Ele vive. Vive em mim e vive em você. Vive em nós, vive em nós, vive em nós.